Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 2 de setembro de 2020. Hoje é quarta, é isso? É dia. É bom eu pensar nisso, porque é o meu dia de regar as plantas. E, aliás, eu vou usar essa lembrança rápida, bastante cotidiana, bastante prosaica, para introduzir duas questões aqui interessantes. A primeira delas é a seguinte: um canal que eu sempre segui, que eu sempre admirei e que eu inclusive venho apoiando todo santo mês, quer dizer, a plataforma dela não é a mesma que eu uso do cafezinho, ela usa Patreon, que é uma plataforma que eu já tentei usar um tempo atrás também, mas eu todo mês dou lá uma grana para que ela, né, continue produzindo um conteúdo de qualidade. Ela quem? Maria Popova. Maria Popova é uma personagem interessantíssima. Ela mora em Nova York. Se eu não me engano, ela é do leste europeu, não me lembro mais se ela é búlgara, não sei. Mas ela tem um canal extremamente interessante chamado Brain Pickings. É extraordinário. Ela faz uma curadoria maravilhosa, sobretudo em coisas ligadas à arte, à poesia, a sabedoria. De uns tempos para cá, eu confesso que eu não estou conseguindo achar mais tanta graça, porque eu acho que a gente está num momento tão obscuro, tão desesperador, de certa maneira, que às vezes me parece um pouco de escapismo, mas de qualquer maneira é admirável o esforço escapista que ela faz, porque pelo menos é um escapismo de uma qualidade extraordinária. Ela está sempre chamando a atenção para grandes poetas, grandes artistas, grandes pensadores. Eu recentemente acho que eu dei destaque para alguma reportagem que ela fez sobre o Oliver... Reportagem não, um post que ela fez sobre o Oliver Sacks. É extraordinário. E dessa vez ela fala de novo do Oliver Sacks de uma maneira bastante curiosa. O Oliver Sacks é um personagem muito interessante no mundo da neurociência, acho que ele é um psiquiatra, se eu não me engano, por formação. Ele escreveu vários livros interessantíssimos, O Homem que, como é que é, Confundia a Mulher com o Chapéu, não sei o que, em Marte. Ele não só escreveu livros muito interessantes, como também tem um trabalho de pesquisa, mas também como figura pública. É um personagem que eu sempre gostei muito do Oliver Sacks. E aqui tem, nesse artigo dela, um elogio dos jardins. Ela comenta que o Oliver Sacks teria compartilhado em algumas das obras dele o poder curativo ou poder benéfico para a saúde mental, para o equilíbrio mental, de você cuidar de um jardim. Aí tem várias coisas, acho que, envolvidas, né? Primeiro, contato com a natureza. O segundo, contato com alguma coisa que depende de você, né? Acho que uma das características da nossa espécie é justamente essa facilidade ou essa tendência para cuidar. Quer dizer, mais ou menos, né? A gente não está fazendo um belo serviço. Esse é um dos outros assuntos aqui no Radinho de hoje. Mas eu achei muito interessante. Leiam, é muito curioso. E eu associo isso com uma experiência recente, que é a seguinte: com essa história toda de lockdown, pandemia, quarentena, o diabo a quatro, a gente está cuidando da casa sozinho, não tem jardineiro, não tem diarista, não tem nada, né? Então, como eu já comentei com vocês, passar roupa é um excelente momento para você acompanhar podcasts, a mesma coisa como lavar louça, né? São atividades relativamente mecânicas, em que não disputam, acho que, os mesmos pedaços do cérebro que um podcast demanda. Pois bem, mas outra coisa que eu assumi para mim é justamente cuidar das plantas. E eu vou confessar que, embora eu seja uma figura absolutamente urbana, não por escolha, mas por uma questão histórica, mas sei lá, nasci no centro de São Paulo, sei lá, eu não entendo nada de planta, mas eu vou dizer que o fato de estar cuidando das plantas tem me feito bem. E aí tem uma segunda questão aqui, fica a dica, tá bom? A segunda questão aqui interessante é um pouco mais difícil, é quase uma escolha existencial, também tem a ver com essa questão de sabedoria que a Maria Popova tanto tem chamado a atenção, que é a seguinte: eu não sei se vocês já leram alguma coisa do Voltaire. Voltaire era praticamente um popstar da cultura francesa, né, no século XVIII. Pois bem, Voltaire escreveu um livro chamado Candide, é Cândido, de Voltaire. Pois bem, esse é um livro divertidíssimo, são personagens que viajam o mundo inteiro, só se ferram, passam por inúmeros perrengues e tal. Bom, em suma, no final, e até tem até um aspecto interessante, porque um desses personagens do livro é um cara que é absolutamente otimista, ele acha que tudo está acontecendo é pelo bem, é sempre tem um aspecto positivo, coitado, e ele se lasca a história toda, é uma sucessão de desgraças e o cara continua achando que tudo vai ser maravilhoso, que tudo vai ser bom, parece algum futurista ou algum guru de palestra, seja lá o que for, mas no final, depois de muita confusão, em que eles se metem voluntariamente, eles acabam, o personagem central ali fala, meu, quer saber, eu vou casar com essa moça aqui, vou pegar essa casinha aqui e vou cuidar do meu jardim. E uma das conclusões é, temos que cultivar o nosso jardim. O que é uma conclusão aparentemente moral, aparentemente aí uma sugestão, né, de existência, mas que não é uma coisa muito clara. O que ele quer dizer com isso? Que a gente tem que desencanar de pensar maior, a gente tem que se ocupar com aquilo que é imediato, a gente tem que se preocupar com aquilo que só diz respeito a nós mesmos. Como eu encaro isso, e aliás eu tenho usado isso bastante nas palestras e pretendo usar mais, é a seguinte, na verdade pensar como jardineiro, eu acho que depende do que você, até onde vai o seu jardim. Como seria legal se a gente considerasse o planeta um jardim, né? Como se a gente cuidasse dele como um jardim. Aliás, tem uma reportagem muito interessante da Wired hoje para comentar, que na verdade a gente está devorando o planeta até a morte. Né? É uma reportagem que eu já vou comentar já já. Mas mesmo em termos de times, em termos de cultura corporativa, pensar como um jardineiro não é pensar como um agricultor que quer plantar, sei lá, acres e acres de soja, cana, ou seja o que for, banana, que é tudo igual, tal. Não, jardineiro significa reconhecer que tudo é diferente, que cada um precisa de um certo trato, que cada planta, ou cada flor, ou cada pessoa, ou cada grupo precisa evitar algumas coisas, e como é que você faz para que as coisas floresçam. Então, eu gosto um pouco desse raciocínio de jardineiro. Então, é como eu estou tentando encarar essa conclusão final do Voltaire, que às vezes parece um pouco derrotista, né? O cara resolveu abraçar o mundo com as pernas e no fim ele acaba ficando contente com o seu quintal. Esse é um risco perpétuo, né, da natureza humana, a gente em tempos de incerteza se voltar para uma coisa fechadinha, para o make my quintal great again, né? Não, não é uma boa... mas vamos ficar com isso na cabeça, logo logo a gente chega. Falando em jardineiro, tem um artigo aqui na New Yorker. New Yorker é uma revista extraordinária. Eu assino por masoquismo, porque eu gostaria de ser aquele personagem que consegue ler a New Yorker e consegue aproveitar tudo que ela fala sobre a cidade de Nova York. É masoquismo, explícito, tá bom? Então, a New Yorker tem textos maravilhosos, ela sempre deu espaço para bons escritores, para bons cartunistas, chargistas. Pois bem, na New Yorker tem um artigo sobre o figo. Curiosamente, tem algum ruído de fundo, alguma construção acontecendo, não sei se vocês estão ouvindo aí. Espero que não. Espero que esse microfone seja direcional o suficiente. Pois bem, o figo. Eu vou confessar para vocês, isso não tem nenhum interesse público, mas vamos lá, eu não tenho uma dieta, nunca tive uma dieta muito louvável, porque eu nunca gostei muito de frutas, nem toda fruta me faz bem, então são poucas as frutas que eu como, eu deveria comer mais frutas, isso faz parte de uma coisa, de um outro artigo que eu vou comentar com vocês depois. Mas uma fruta que sempre me agradou muito, são figos. Eu sei que parece pedante, tá? Não é que, porque figo não é uma coisa barata e não tem todo ser, né? Mas figo, eu sempre gostei. Figo, talvez banana, talvez maçã. O resto, para mim, é desastroso. Não me cai bem. Né? Meu corpo não reage bem. Mas com figos eu reajo bem. Mas o que eu não sabia de figos é um monte de coisa que eu não sabia sobre figos. Então, o artigo começa contando que, na verdade, a gente, do ponto de vista de intuição botânica, a gente é um desastre. Porque tomate parece legume, mas tomate é uma fruta. Eu não sabia, mas berinjela também é fruta? Pepino? Bom, sei lá. Aí o cara está falando que, na verdade, banana não é uma fruta, é um berry, eu não sei o que é um berry em português, seja lá o que for. Bom, em suma, figo, que para mim é uma fruta, não parece que não é uma fruta, na verdade é uma flor modificada. Porra, modificaram muito, lamento informar. Puxa vida, como assim o figo? Então vocês que de repente fizeram biológicas, que tem uma... Por favor, me ajudem aqui, que eu não consigo me conformar com a ideia de que o figo não seja uma fruta. Mas o que é muito interessante aqui, eu não tinha a menor ideia, para mim figo é aquele figo que você ou acha fresco no supermercado e custa uma grana, ou você acha seco e também custa uma grana. Né? Mas achei que figo fosse... Mas, na verdade, existem 750 espécies, tipos de figo. Cara, que coisa louca. Tal. E é até interessante, porque eu nunca associei a palavra figo com a planta ficus, que é um campeão de audiência em paisagismo, em jardinagem. Volta e meia você acha algum lugar que tem uma ficus. A árvore ficus tem tudo quanto é canto. É uma árvore que... E, aliás, uma coisa interessante... Figo, pelo que eu estou vendo aqui, pelo que eu entendi, ele dá quase o tempo todo, algum tipo de figo dá quase o tempo todo em quase todos os lugares. Aparentemente, vocês me corrijam, eu só estou reproduzindo aqui o que o artigo falou, estou pasmo com essa história. Então, muitos animais dependem do figo, porque figo é uma planta que não tem tanta estação assim, não é que nem manga, não é que nem morango. Aliás, parece que morango também não é fruta. Eu não entendo mais nada. Botânica, biologia, na verdade, não tem regra, são só exceções. Eu nunca vi uma coisa tão confusa quanto biologia. Pois bem, mas figo parece que aí ajuda bastante várias espécies de animais e insetos, porque o figo está aí o tempo todo, é a dieta de um chimpanzé, por exemplo, grande parte são figos diferentes, porque os figos dão o tempo todo. Mas o que é muito interessante aqui é que como o figo é, e ainda não acreditei muito na história, mas como o figo é uma flor, na verdade ele depende de um inseto polinizador. Quando surgiram as flores nasceram justamente aí numa parceria, já nasce com um parça, que é algum tipo de inseto, alguma criatura poliniza a flor, senão não tinha flor. Então, o que acontece é que figos dependem de vespas. Ah, ok, vespas. Cada figo tem uma vespa, específica. Você tem vespas específicas para cada tipo de figo. O que é muito interessante dessa história é que... espero que isso não estrague o seu apetite por figos, porque aparentemente tem figos que não têm sementes, portanto não vai ter vespa nenhuma, tá bom? Tem umas variedades de figo, deve ser essa que eu compro, porque aparentemente... que não dependem de polinização. Eu estou aqui me aventurando muito além da minha zona de conforto. Mas um figo normal, um figo selvagem, ele depende de algum tipo de vespa. E como é que funciona isso? A vespa coloca os seus ovinhos dentro do figo, os ovinhos dentro do figo, eles vão, quando o figo está meio verde, os ovos se desenvolvem e aí eles viram machos e fêmeas. Os machos, eles, como é que é a história? Eles fecundam as fêmeas e aí eles saem e aí vão para outro... não sei muito bem. Bom, é uma zona envolvendo um monte de vespa, tá bom? E aí o que acontece é, por conta dessa parceria com as vespas, a vespa, a hora que sai, ela tem que encontrar outro figo, outra figueira. Então as figueiras estão sempre florescendo justamente para manter a bola rolando aí com essa história das vespas. E o que ele está dizendo aqui é que se você comer figo selvagem, mesmo que seja um figo seco, provavelmente você está comendo restos de vespinha. Ah, que ótimo, os caras acabaram de comprometer a minha relação já bastante precária com a alimentação saudável, com a alimentação frutífera, mas de qualquer maneira, eu aprendi pra caramba, vale a pena dar uma lida aqui, a matéria é fascinante, é a história toda das vespas, dos figos, da relação que isso tem com o ecossistema. Se você tirar os figos, ou as figueiras, ou as plantas ficus de um meio ambiente, é um desastre, porque na verdade uma boa parte desse ecossistema certamente depende das figueiras e das vespas. Tem um aspecto positivo aqui, que eu sempre achei que vespa tivesse sido criada por Satanás. Não, eu não acredito em Satanás, não acredito em nada, mas é só uma brincadeira, porque eu sempre achei que vespas fossem as criaturas mais inúteis, tão inútil quanto um pernilongo. Mas não, olha aí, vespa ajuda com a polinizar figo, quem diria? Coisa interessante. Aliás, perdão, uma correção. Ontem eu citei um artigo que era um professor de Yale que estava dando três características essenciais do fascismo. E como eu falei de memória, eu me equivoquei. As três características são invocar um passado mítico, quer dizer, um passado, make America great again, né? Vamos, os bons tempos do Brasil, nem sei que bons tempos. Esse é um, invocar um passado maravilhoso que nunca existiu. Dois, fomentar a divisão. Todo mundo tem feito isso, né? Trump, mesmo Lula fez muito isso, etc. e tal. Bolsonaro também. E por último, atacar a verdade. E aí eu vou aproveitar essa deixa, essa correção, na verdade, essa errata aqui, para dar link para um artigo de hoje do Karnal, que está muito bom, sobre a história de não atire no mensageiro. Em inglês tem uma expressão que chama don't shoot the messenger. Para quem assistiu 300, não sei se você lembra, a hora que o cara lá vai, o mensageiro dos persas vai tentar convencer o rei dos espartanos lá a capitular, ele joga o mensageiro no poço. Coitado do mensageiro, não tinha nada a ver com isso. Então tem essa expressão em inglês, não atire no mensageiro. Mas na verdade essa é uma expressão latina, vamos ver se eu localizo aqui. É nec nuncio. Como é que é? Tem uma expressão latinha aqui, eu vou achar a expressão, logo eu saio no Estadão, hoje eu achei bem bom. Então, na verdade, a história vem de longe. Mas bom, em suma, mas por que, que eu estou comentando essa história do Karnal? Porque o artigo dele mostra, o que aliás é um fenômeno que tem, é um aprendizado, inclusive, para o mundo corporativo, que é o seguinte, ele começa a contar de vários momentos na história em que o rei recebe uma notícia ruim, fica puto e resolve matar o mensageiro, né? E aí vem essa expressão, agora achei aqui, eu estava procurando enquanto eu falava com vocês, ne nuncium necare. Pronto, isso quer dizer, caso você queira, né, bancar o cara erudito, ne nuncium necare don't shoot the messenger. Vários momentos ele cita aqui, por exemplo, Dario, o rei da Pérsia, quando o mensageiro vem, né, dar notícias aí do Alexandre o Grande, o cara não gostou e mata o mensageiro. Vários episódios onde o mensageiro atrapalha a concentração do rei com notícias ruins. Mas ele aproveita para fazer ali uma viagem pela história, em que você vai falar de Versalhes, Versalhes é um palácio longe de Paris, onde o rei ficava ali com a sua corte, se divertindo de várias maneiras inomináveis e completamente descolado da realidade até o dia que todos perdem as cabeças, certo? Aí ele vai falar da cidade, daquela em Pequim, lá, como é que chama aquele palácio em Pequim, que também era uma ilha, era um mundo fechado. Adivinha o que acontece, vem os manchus e bota todo mundo para correr. Vários momentos em que o poder se descola da realidade, em que o Estado, por assim dizer, se descola da nação, se descola do povo. Brasília, basicamente Brasília, que construiu no meio do nada, não tinha nada lá e construiu um Versalhes gigantesco onde os caras descolam da realidade. É uma belíssima crítica, eu acho que corporação também tem muito disso, eu acho que eu vivenciei isso em vários momentos, inclusive recentemente. Você tem ali um núcleo duro que está descolado da realidade e ai de você se você trouxer notícia ruim, né? É muito interessante esse fenômeno. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Eu tinha comentado a questão da... Deixa eu pular para essa história da Wired aqui, dessa história que a gente está devorando o planeta, que eu achei muito legal. Cadê? Tem várias coisas ligadas hoje à alimentação, tá? Eu não estou posando de bacana. Aqui, estamos devorando o planeta até a morte. O que esse artigo da Wired mostra aqui é que... nem sei como dizer. Simplesmente a gente está esgotando o planeta. Porque como é que é a história? Olha, se você pegar a superfície do planeta que não está coberta por gelo, né? Superfície terrestre, claro, nós usamos 3/4 dessa superfície, ou seja, não está sobrando muito espaço livre, né? Tudo isso a gente consome, muito espaço é usado para agricultura, pecuária e tal. E a nossa alimentação gera 37% dos gases de efeito estufa. Uau! E aí? E aí eles contam ainda por cima que 25% dos alimentos são desperdiçados. não são uma matemática muito, né, assim, promissora, porque não tem mais para onde correr, não tem o que fazer. O que você faz se a gente simplesmente está comendo o planeta como se não houvesse amanhã? E não vai, aparentemente não tem mesmo. Vamos todos parar de comer carne. Não vamos fazer carne, então, artificial no laboratório. Legal, mas o laboratório também vai precisar de energia, vai gerar gases de efeito estufa, ele vai ter algum tipo de footprint. Então, o artigo é bastante interessante, eu não vou destrinchar ele até o último detalhe aqui, vale a pena dar uma lida, sobretudo porque não tem uma solução simples que valha para todo mundo, né? Por exemplo, a Índia tem um rebanho colossal, maior que o rebanho americano, mas eles não comem carne, eles usam para produzir laticínios, porque a vaca é sagrada. Pois bem, então, vamos parar de comer carne. Desculpa, a Índia vai continuar tendo um rebanho colossal, soltando pum e arrotando metano que nem uns loucos, né, que é o que vaca faz. Eles não estão comendo carne, não. Né? Então, não tem uma solução que funcione da mesma maneira para todo mundo. E aí eu vou fazer um link aqui com uma reportagem interessante da BBC. Você virar vegetariano não quer dizer, sei lá, de repente até se ajuda a salvar o planeta, mas não quer dizer que isso seja bom para a sua saúde. E aí eles mostram aqui um estudo extremamente interessante com centenas de milhares de pessoas, não estou brincando, tipo 400 mil pessoas, ao longo de 12 anos, para acompanhar que tipo de problemas que elas têm, que tipo de dieta que elas têm. E a questão é a seguinte, cadê? O artigo está aqui. Bom, a conclusão é simples. Comer carne em quantidades moderadas na verdade, é positivo. Pessoas que comem, sei lá, 80 gramas de carne, blá, 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 comem pouquinho. Ele não especifica que tipo de carne que é, se é branca, vermelha, peixe, não. Fala meat. Tá bom. Quem come animais numa quantidade moderada tem uma saúde melhor do que quem não come nenhum. Porque quem não come animal nenhum vai precisar de um monte de suplementos alimentares. Um monte. Cálcio, vitamina B12, uma série de aminoácidos, de repente coisas que a gente nem sabe o que é. Por quê? Querendo ou não, nós somos um animal que evoluiu para comer de tudo. Né? Então, deixar de comer de tudo é praticamente um tiro no pé. A gente está sabotando o animal que a gente habita. E antes que os fanáticos por carne, né, comemorem, sabia que eu tinha razão, as pessoas com a pior saúde são aquelas que comem muita carne, sobretudo carne processada, bacon, salsicha, linguiça, essas maravilhas. Né? Então, é muito interessante porque eu sei que tem várias razões, vários motivos para você eventualmente virar um vegetariano completo, mas são motivos que podem requerer que você gaste uma grana com suplementos e fique monitorando a sua saúde e talvez não tenha uma saúde tão legal assim, né? Não importa o que você acredita, essa questão de acreditar é um inferno, a gente acredita em cada coisa de louco e o que é mais curioso, a gente se apega, né? A gente é capaz de acreditar em coisas completamente loucas e se apega muito mais às coisas loucas do que eventualmente às coisas que... Bom, deixa para lá, eu não vou entrar nesse mérito, porque natureza humana é natureza humana. Falando em dieta aqui, tem várias coisas conectadas à dieta, uma delas é, veja só, Alzheimer, que aflige, bom, muitas famílias aí devem estar convivendo com esse problema, né? Idosos com Alzheimer. O risco de Alzheimer, ou mesmo a evolução, pode ser reduzido com mudanças na alimentação, sobretudo uma alimentação mais mediterrânea. O que eles estão percebendo é que pessoas onde que o Alzheimer está bombando, elas aparentemente têm um tipo de fungo estranho, né, dentro delas, que esse fungo pode ser ligado a uma questão de dieta. E se você muda a sua dieta, esses fungos também desaparecem ou diminuem. Se você ainda não está convencido a parar de comer porcaria, né, e comer um pouco melhor, tem uma outra reportagem aqui na Science Alert dizendo que comida processada, né, junk food, essas coisas, né, sei lá, coisas de potinho, vidrinho, salsicha, patê, etc. e tal, eles conseguiram mostrar que isso está linkado ao envelhecimento precoce na célula, é no nível celular. E aí que vale a pena um parênteses, eu já devo ter comentado em algum momento de uma coisa chamada telômeros. Telômeros, o que é telômeros? Algum colega grego seu? Não. Telômeros, imagina que o seu DNA, o seu código genético, ele é um barbante. E, na verdade, ele está ali trançado como se fosse um barbante mesmo. Tudo bem, então ele é uma coisa compridinha e tal. Vamos pensar num barbante bastante familiar a todo mundo, que é o cadarço do sapato. Né? Se você tem um cadarço do tênis, por exemplo, o que, que tem na pontinha do cadarço? Tem lá uma fitinha para prender a pontinha do cadarço. Para quê? Para o cadarço não esgarçar. Se você tirar aquela pontinha ali que protege o finalzinho do cadarço, o que, que acontece? Ele esgarça, ele começa a abrir, toda a trama começa a se desfazer, certo? Certo. Pois bem, os nossos genes têm na pontinha também um tipo de, como se fosse aquela coisinha na pontinha, aquela durequezinho ali, aquela fitinha, protegendo a ponta, que é o telômero. Esse telômero, ele é compridinho e ele justamente protege o dano no seu DNA. O que acontece é que ao longo da idade, à medida que o DNA vai se dividindo, esses telômeros vão encurtando. Chega uma hora que eles não conseguem mais segurar a onda e você começa a ter envelhecimento celular porque o seu código genético está esgarçando. Simples assim. O que acontece? Pelo amor de Deus, como é que eu faço para que o meu telômero não vá embora? Simples, para de comer porcaria. Aparentemente, comer porcaria faz com que os seus telômeros se desgastem muito mais rápido. Tá bom? Só para... Já dei alguma sugestão. Eu vou começar a comer mais frutas. Bom, eu tenho que confessar, eu já comentei isso aqui com vocês. Eu policio bastante aquilo que eu como. Né? Eu não como fritura, eu não como condimentos, eu não como carne vermelha há 40 anos. Eu tento policiar, eu fico feliz que eu tenha começado isso lá atrás e não tenho... Eu praticamente não tomo álcool, eu não fumo, eu sou um chato. Eu sou muito desinteressante do ponto de vista gastronômico. Né, mas pelo menos eu estou vendo aqui que eu não estou dando um tiro no pé, né, já é alguma coisa. O que mais que tem de interessante? Ah, achei a matéria aqui do como ser vegetariano e blá 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 blá, e como isso põe em risco, blá 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 blá. Ok, realmente a pesquisa dos vegetarianos foram 450 mil pessoas em 10 países por 12 anos. Bom, se isso não é uma amostra significativa, eu não sei o que, que é. Tem uma questão interessante aqui. Mudar um pouco de assunto, hoje apareceu para mim uma notícia sobre um meteoro que teria atingido, né, a Noruega, ali aquela região nórdica, né, Finlândia, né, eu não sabia, que, bom, em suma, aparentemente, o meteoro que matou os dinossauros, que foi em Chicxulub lá no México, foi há 66 milhões de anos, ok? Ok. Isto posto, esse meteoro que caiu na Finlândia, ali na Noruega, caiu há 150 milhões de anos, é o dobro, duas vezes, mais tempo ainda. Mas acontece que ele caiu no mar, numa região um pouco mais profunda. O do México caiu numa região relativamente rasa da água. Esse caiu numa região mais profunda, mas foi tão colossal o impacto que provocou ondas de centenas de metros. Então eles estão contando aqui, é interessante, eu não tinha ideia desse meteoro. Né, que teria acertado essa região. Ele tem o nome que eles deram, que é impronunciável, porque, imagina, eu estou vendo aqui um negócio escrito de um jeito que eu não tenho a menor ideia de como pronuncia, mas o nome que foi dado para esse meteoro é o mesmo nome do martelo do Thor. Não sei se você lembra do Thor, aquele bonitão, né, com aquele seu martelo feito de uma estrela de nêutrons. Não, pois bem, o martelo do Thor, obviamente, faz parte da mitologia nórdica, e é o nome que deram para esse meteoro aí que fez um tsunami de centenas de metros na Noruega, blá, blá, blá. Eles estão tentando ver que impacto que isso teve no clima. Mas, por coincidência, no YouTube, um dos canais que eu sigo, que é muito interessante também de ciência, eles fizeram um vídeo ali sobre os maiores impactos de meteoro que a gente conhece. Né? Que a gente conhece. Por que, que a gente conhece? Por que eu estou fazendo essa condição? Porque muitas vezes o impacto é já você não, sei lá, tem erosão, foi debaixo do mar, você não consegue mais ver os sinais, nem sempre os sinais são claros. Porque imagina, um impacto que aconteceu há 2 bilhões de anos, talvez, né, tanta coisa rolou debaixo da ponte, né, sei lá, Então, eles vão falar aqui de alguns impactos que eu nunca ouvi falar. O impacto na Austrália, um meteoro de 20 metros de comprimento, 20 quilômetros de largura, ele se dividiu em dois, bateu duas porradas ao mesmo tempo no meio da Austrália. Uau, né? Eu já não lembro quando é que foi, faz tempo. Aí tinha outro meteoro que eu também não sabia, que tinha, também de 10 quilômetros de largura, caiu no que hoje é a África do Sul. Bum! E eu não sabia também que uma das maiores crateras é na região de Toronto. Toronto aparentemente foi atingida também há muito tempo atrás. Mas, bom, você tem ali vários vestígios, vários sinais no relevo, mas você não tem traços do meteoro que então, como você não tem traços do meteoro, ele não deixou pistas, eles desconfiam que tenha sido um cometa. Cometa tem composição diferente. Um meteoro normalmente é metálico, né? Em grande parte metálico. Um cometa ele pode ser uma bola de gelo com poeira, né? Não é gelo, água e poeira. Então, um meteoro, um cometa, ele dificilmente ele chega até a superfície, porque, como eu falei, é bola de gelo e poeira, mas se ele explode na atmosfera, ele promove uma onda de choque. Então, acho que o que aconteceu em Toronto foi uma gigantesca onda de choque. Então, dá uma olhada ali, é interessante, eles estão querendo justamente fazer com que 30 de junho seja o Dia Internacional do Meteoro. Ele até já está adivinhando que a Hollywood deve ter um dedinho nessa escolha aí, porque dia 30 de junho de 1908 foi quando alguma coisa explodiu no céu da Sibéria, numa região chamada de Tunguska, e fez um estrago desgraçado, né? Então são 2 mil quilômetros quadrados ali que viraram fumaça. Então, bom, quem sabe estão fazendo mais algum filme com Bruce Willis, se bem que o Bruce Willis está muito velhinho já, né? Bom, todos nós estamos, mas deixa para lá. Falando em velhinhos, quando eu estiver tão velhinho quanto o Bruce Willis, o mundo vai estar um pouco mais complicado por duas razões. Primeiro, porque a temperatura, obviamente, vai estar subindo. E a segunda é que, como a temperatura está subindo, a gente vai tentar o quê? Fazer frente a isso. De que maneira? Provavelmente, como muitos de nós já fizemos nos últimos tempos, comprar ar-condicionado. Acontece que ar-condicionado ele pode refrigerar um tanto, mas ele aquece o meio ambiente outro tantão, né? A parte que está fora, né, não só a energia que ele consome, mas também a parte que fica do lado de fora, ela acaba esquentando mais o meio ambiente, quer dizer, ela colabora ainda mais para o aquecimento global. Mas não é só isso, ela consome uma energia brutal. Então a Califórnia já está sofrendo apagões, porque diante do aumento da temperatura, os picos de energia estão provavelmente associados ao uso de ar-condicionado. E o que essa matéria da Technology Review do MIT mostra é que, porra, na verdade, ar-condicionado mudou muito pouco em 100 anos. A gente tem que começar a repensar como que a gente refrigera o ar. De repente, outras tecnologias, outros tipos de gases, ou então a energia mais limpa. Mas a questão é que nos próximos 30 anos, que é o que provavelmente vai ser o que eu tenho de vida por aí, vai ter mais alguns bilhões de aparelhos de ar-condicionado, certo? Então, quando você pensa em Califórnia tendo blackout, agora imagina países como Índia, onde a malha elétrica é muito mais frágil, né? Países como a África, onde também a rede elétrica é precária. Não. E falando em ar-condicionado, tem um artigo aqui interessante do New York Times, essa história toda de coronavírus, abre, não abre, mas tem um evento aqui que eles estão registrando em janeiro, logo no começo da pandemia, na China, tinha algum festival budista, né? E aí os budistas resolveram alugar um ônibus, ou alugar vários ônibus para ir no bendito festival budista, e em um ônibus, uma pessoa tinha acabado de pegar coronavírus, né? Assim, não sabia, não estava com sintoma nenhum, ela infectou 24. Uma pessoa infectou 24 pessoas num ônibus, e não era quem estava sentado no colo, quem estava sentado do lado, era que estava em qualquer lugar do ônibus, né? Para mostrar que realmente o vírus não é só essa questão de 1,5 metro ou 2 metros, a circulação dele talvez por aerossóis seja muito mais perigosa. Acho que escapou ali quem estava com a janela aberta e olha lá, né? Então fica a dica aí para quem está tomando ônibus, né? Ou então está chamando funcionários, diaristas, jardineiros que tomam ônibus. A gente tem um caso próximo aqui em que também chamou-se aí algum tipo de prestador de serviços, a pessoa veio de ônibus e pegou coronavírus. Uma pessoa infectou 24. Eu tinha comentado recentemente aqui de um episódio de um avião também, onde uma pessoa também infectou, sei lá, não sei se eram 27. Eram também uma coisa brutal e mesmo a fileiras bastante distantes. Não bom, não bom. O que mais que tem de interessante aqui? Eu vou comentar, eu gosto de lembrar de história, sobretudo porque a gente não gosta de lembrar de história, sobretudo quando a história não é legal. Então até vou fazer um parêntese aqui para um artigo que é um pouquinho assim ideológico, mas vamos lá. É um artigo que se chama assim, como que a sociedade se apropria, né, dos feitos, se apropria culturalmente de algumas coisas que são de... Bom, o discurso ali parece uma coisa de apropriação cultural, mas ele chama atenção para uma coisa chamada criptomnésia. Amnésia, lembra a história de amnésia, que é a perda de memória? Nesse caso aqui, o artigo chama a atenção, ele começa a contar a história de um ativista ambiental na Inglaterra, na década de 70, eu acho, década de 80, logo no começo, e era um garoto ali bastante provocativo. Ele não cortava o cabelo, ele vivia meio sujinho, e ele vivia nos túneis, ele queria impedir a construção de uma estrada, bom, eu sei que ele vivia nos túneis, ele era chamado da toupeira humana. Pois bem, esse cara ali botou o dele na reta para justamente chamar a atenção com relação a projetos que impactam o meio ambiente, impactam a cidade, né, que quando o poder econômico ultrapassa o interesse público e assim vai. Pois bem, ninguém lembra desse cara, mas com o tempo a mensagem dele foi incorporada e dali a pouco ela tinha alguns políticos incorporando a mensagem do cara. E o que acontece? Ninguém lembra mais quem falou isso primeiro. E a conclusão aqui é que quando algumas minorias ou algumas figuras que não são necessariamente bem-vindas ou que não são necessariamente queridas, elas falam algum tipo de verdade, essa verdade, depois de algum tempo, ela até pode se transformar ou pode mudar a sociedade. Mas o que a sociedade vai fazer é esquecer quem disse. Né? Vamos esquecer o cara chato, e a sociedade vem mudando, está mais tolerante, quer dizer, uma parte da sociedade, né? Está mais tolerante com relação à sexualidade, está mais tolerante ou está mais preocupado com o meio ambiente, está mais intolerante com relação à corrupção, né? São avanços, né? Mas esses avanços têm pioneiros, acontece que esses pioneiros a gente tende a esquecer. Porque eles eram chatos, eles eram os caras chatos, eles eram que nem o René, que fica falando coisa que ninguém quer ouvir. Aí quando você percebe, tem um monte de gente falando a mesma coisa, mas ninguém vai lembrar que o René aqui levantou essa bandeira lá atrás. Desculpa, isso é só uma... Estou desabafando aqui com vocês, nem sempre é fácil essa história. Mas falando em coisas... por que eu lembrei dessa história? Ah, tá bom, porque eu ia falar de história. E de um episódio da história que é muito difícil, que é justamente o que aconteceu no Camboja na década de 70. Todo mundo lembra da Guerra do Vietnã, talvez alguém lembre da Guerra da Coreia, talvez alguém lembre da Revolução Cubana, mas ninguém lembra do Camboja. No Camboja o que acontece? Isso tem um certo padrão, né? Várias dessas figuras, tipo Bin Laden, aquele gordinho da Coreia, mesmo esse cara aqui do Camboja, eles foram estudar no exterior, estudar na Suíça, né? Tiveram acesso a uma educação maravilhosa, voltam e se tornam uns crápulas medonhos, né? Não dá para entender o que é educação na Suíça, que bom que eu não estudei lá, não estou brincando. Mas quer dizer, os caras tiveram acesso a uma educação, voltam para os países e querem que os países voltem para a Idade Média. Pois bem, esse foi o caso do Khmer do Camboja. O que acontece é que um cambojano, que eu já esqueci como é que era o nome desse cara, logo eu lembro, ele vai estudar em Paris, justamente no auge do maoísmo, né? O comunismo chinês está começando a fazer sucesso, tem o livro vermelho do Mao, tem as revoltas dos estudantes em Paris, então uma época de efervescência política intensa. Eu sei que esse cara se empolga, ele volta para o Camboja e lidera uma revolução muito estranha, muito nefasta. Ele é chamado de Khmer Vermelho. Khmer era uma civilização que, se você já pensou em Angkor Wat, que são aquelas ruínas maravilhosas no Camboja, é justamente de uma civilização que desapareceu, que é a civilização do Khmer. Esse cara volta para o Camboja, ele resolve recriar, né, o Camboja em cima do Khmer Vermelho, vermelho para, né, obviamente, comunismo. E a visão que ele tem é uma visão também muito próxima de Mao Tse-tung, que é a visão do comunismo agrícola, né? Os intelectuais são todos uns burgueses, a gente tem que ficar livre dos burgueses, jornalista é burguês, intelectual é burguês, não sei quem é burguês, vão ficar livres, a gente tem que voltar para o campo. É uma visão do comunismo muito ligada ao campo. E o que acontece? O Camboja, que, sei lá, não era, né, até que era um país promissor, ele volta para a Idade da Pedra, porque ele força todo mundo para fora das cidades, as cidades são esvaziadas, as pessoas são forçadas a trabalhar no campo, forçadas, professores, intelectuais, poetas, tudo, vai todo mundo trabalhar no campo. E se o cara fosse muito intelectual, ele era simplesmente executado. Então, um quarto da população do Camboja morreu. 1,5 milhão a 2 milhões de pessoas morreram. Vocês já devem ter visto filmes sobre isso, Killing Fields, etc. e tal. As pessoas, sobretudo os intelectuais, eram dizimados. O que acontece é que quando acabou essa história, o próprio. Chama Pol Pot. Ah, o filho da mãe chama Pol Pot. Quando Pol Pot morreu, né, essa história toda do Khmer Rouge caiu por terra. O que acontece? O país estava literalmente acéfalo. Era um país sem médicos, sem professores, sem intelectuais, sem acadêmicos, sem jornalistas. As pessoas não tinham com quem aprender. Elas voltaram realmente para a Idade da Pedra, porque esse animal e seu regime completamente animalesco, comunismo da pior espécie, e não estou sendo bolsonarista aqui, gente, isso é história, pelo amor de Deus, né? A direita também fez coisas pavorosas. Mas o que foi feito no Camboja é especialmente perturbador porque o mundo não deu bola, porque ele não estava no meio da Guerra Fria, ele não se aliou necessariamente à União Soviética, ninguém tinha nenhum interesse maior no Camboja, as pessoas fecharam os olhos para o Camboja e o Camboja sangrou sozinho. Eu estou lembrando disso porque agora um dos capatazes do Khmer Vermelho, que é o camarada Duch, acabou de morrer, ele estava na prisão. Morreu com 77 anos, ele liderou vários campos de extermínio, né, matou milhares de pessoas. Estou chamando a atenção porque acho que muita gente não sabe. Eu já vi gente, amigos de esquerda, que não sabem sobre o Khmer Rouge, que não sabem sobre o stalinismo. É uma coisa estranha. Pois bem, estou aqui eu chamando a atenção aqui, tá bom? O que mais que tem de interessante para comentar com vocês? Tem um artigo interessante no New York Times, e eu vou fazer aqui uma digressão. Eu trabalhei algum tempo da carreira, se é que eu posso chamar de carreira, em agências de, sobretudo de CRM, de marketing de relacionamento, não eram agências de publicidade. Eu trabalhei acho que numa só, que foi a UMAP, mas foi bem no começo, mas o resto sempre foi uma agência de marketing direto, tal, o Wunderman, basicamente. E uma época eu trabalhava na Wunderman, a gente ganhou a conta da Nokia. Na época, Nokia era a maior empresa de telefonia do mundo. E eu lembro que era muito difícil conversar com os caras da Nokia, porque os caras falavam, não, desculpa, meu, você não tem que falar nada, porque nós somos a maior empresa de celulares do mundo. Né? Como se os caras tivessem com alguma o império de 10 mil anos. Quem lembra da Nokia? Quanto inclusive, é muito interessante, porque hoje mesmo, acho que eu retuitei, eu vou achar o link para isso. Os aparelhos da Nokia eram maravilhosos. Acho que eu nunca fui tão feliz, eu nunca gostei tanto de um celular quanto dos celulares da Nokia. Talvez dos da Samsung, logo no começo do Samsung tinha uns. Não era flip phone, era um desses que slide, que eu também adorava. Mas os da Nokia eram sensacionais, a bateria durava muito, a qualidade era ótima, o cara caía no chão, não acontecia nada. Eu adorava a Nokia. Cadê a Nokia? Cadê? Cadê aquela arrogância? Cadê aquela prepotência, né? E eu digo isso porque, obviamente, a gente tem hoje empresas gigantes e a questão é até que ponto elas, né, são indestrutíveis, são inabaláveis. E tem um artigo aqui fazendo um comparativo dessas gigantes de hoje, não tanto com a Nokia, mas com as grandes empresas petrolíferas. Há 100 anos atrás, as maiores fortunas eram ligadas ao petróleo. E eles estão comentando que a Exxon, que aqui no Brasil foi chamada de Esso, A Exxon foi, ela caiu, ela foi tirada da média do Dow Jones. Eu não entendo nada de ações, tá bom? Eu não entendo nada de mercado de ações. Mas ela foi tirada, a Exxon, que é um gigante, que já foi uma das maiores empresas do mundo, ela foi tirada da média do Dow Jones e quem entrou no lugar é a Salesforce. E o que ele fala aqui é o seguinte, tá legal. Então, o tempo passou, essas gigantes petrolíferas não souberam acompanhar as mudanças, ok, perderam o bonde. A questão é, e as gigantes de hoje, as gigantes de tecnologia, será que elas vão perder o bonde também? É muito, muito, muito interessante. Vale a pena dar uma lida, eu achei legal. O que mais que tem aqui de interessante para comer? Ah, ó, falando em grandes empresas de tecnologia, falar do Bill Gates. O Bill Gates ele aparece em duas notícias aqui. E numa delas tem a ver com energia limpa. Limpa até a página 3, mas vamos lá. Energia nuclear. O Bill Gates, uma das empresas que ele, né, investe, ela propõe reatores nucleares mais seguros, muito mais seguros e muito menores e muito mais baratos. Então, eles chamam a atenção nesse artigo para esses reatores dessa startup, dessa empresa que o Bill Gates ajuda, que é a Terraform, como é que chama? Terraform? Como é que chama? Eu nunca lembro. Terra Power, perdão. E uma outra chamada Nu com a mão no bolso, né? Como é que chama a outra? Eu vou lembrar, é o Nu de Nuclear, esqueci, logo eu lembro, Nu Scale parece uma balança em que você sobe sem roupa, né? A Nu Scale também é uma empresa que está fazendo reatores nucleares modulares, que são pequenos, tamanho de um prédio normal, um prédio de apartamento, a 20 metros de altura, né, 7 andares, mas que fazem 50 megawatts e você consegue grudar uma na outra e você consegue ampliar. Bom, em suma, é uma outra pegada com relação à energia nuclear, modular, menor, inclusive transportável, você, né, constrói tudo e monta praticamente como se fosse Lego. Isso é extremamente interessante. Eu sei que energia nuclear, essa da New Scale, ela parece utilizar tecnologia nuclear convencional, ou seja, urânio enriquecido, barras moderadoras, normal, né? A do Bill Gates, se eu não me engano, o Bill Gates fazia tempo que estava tentando investir em reatores usando tório. Tório é resíduo, é praticamente reciclar lixo de reatores convencionais. Eu não sei se essa que eles estão mencionando aqui, o Terra Power, ele usa tório, mas de qualquer maneira é interessante porque energia nuclear é uma maneira de você gerar energia com footprint um pouco mais baixo e que requer, bom, sei lá, é um dos caminhos, tá? Nem todo mundo reage bem, porque tem um histórico aí de alguns acidentes meio medonhos, mas tem outra notícia ligada ao Bill Gates aqui, que eu adorei, que tá no blog do cara que chama Gates Notes. Ele lançou um projeto chamado Exemplares. A ideia dele é a seguinte: por que alguns países que não são necessariamente ricos, eles conseguem lidar melhor com problemas de saúde pública, de qualidade de vida? Esse projeto é justamente para tentar entender, para tentar que países aprendam uns com os outros. De repente, um país pode aprender com o que o Nepal fez. O Nepal melhorou o saneamento básico, melhorou a educação e a mortalidade infantil diminuiu. A desnutrição infantil caiu pela metade. Eu acho isso sensacional, porque é reconhecer primeiro que o mundo é completamente diferente, é mais ou menos uma mentalidade de jardineiro, né? Reconhecer que os lugares não são iguais. Segundo, essa questão colaborativa. Terceiro, esquecer essa bobagem nacionalista estúpida. Quarto, sair dessa arrogância de achar que porque você é rico, essa coisa do Elon Musk, né? Eu sou rico, eu sou lindo, então eu vou lá resolver de orelhada o problema do mundo e vou botar um chip no coitado do porquinho, né? Aliás, eu vou dar link para dois artigos aqui sérios, tirando sarro dessa demo estúpida que o Elon Musk fez com um porquinho infeliz. Coitado do porquinho, deixa o porquinho lá, que coisa chata. Olha aqui, tô vendo aqui na minha frente, ó. Eu estava excitado com Neuralink, essa história do Elon Musk, até assistir o demo estúpido do Elon Musk. E aí tem o Elon Musk com cara de palhaço. Muito bem, é o segundo que eu vejo já com cara de palhaço, fiquei especialmente feliz. Eu vou dar acho que o nosso tempo já está mais ou menos indo, eu vou dar um link muito interessante. O sistema judiciário brasileiro, ele prima por uma certa, digamos, lentidão, a gente sabe disso. Mas a ação judicial mais antiga da história brasileira acaba de terminar. É uma ação que durou 125 anos para ser resolvida. É uma ação que, para vocês terem uma ideia, ela começou com a princesa Isabel. E a história é muito engraçada. Eu falei no começo de Versalhes, de palácios, né? O palácio da Imperial, blá, blá, blá. O que acontece? Quando a República foi declarada, o que você faz com o raio da família real? Ainda mais que a família real ocupava palácios, certo? O palácio é da família real ou é do Brasil? A conclusão na época foi, lamento informar, esse palácio era moradia do governo, vocês eram governo, vocês não são mais governo, vocês saem, a gente fica com os palácios. E a princesa Isabel falou, não, Palácio Guanabara, não, a gente quer pra gente, é da família real. Em suma, essa ação vem se arrastando há 125 anos e ela acabou de ser concluída com duas linhas, a sentença tem duas linhas. Então acabou, né, a família imperial, é lógico, aí tem um testemunho ali de um cara da família imperial chamando todo mundo de comunista, socialista. Cara, olha que coisa insana, né? Um bando de... Desculpa, gente, eu não sei se alguém aqui é descendente da família real, mas convenhamos que é difícil ser um entusiasta da monarquia olhando para o que sobrou aqui no Brasil, né? Então, lamento informar, mas o Palácio Guanabara não é do Estado, ele é da nação, né? Ele é do povo brasileiro, lamento informar, vocês vão ter que pagar aluguel, né? Pois bem, caríssimos, raríssimos, espero que o episódio de hoje tenha valido a pena. Não se esqueçam, amanhã tem essa live que eu vou fazer com o André Sturm, que é um cara que fez exposições maravilhosas no MIS. Ele foi secretário da Cultura no município de São Paulo. Ele é um cara que é um pioneiro, um lutador do cinema brasileiro e do cinema em geral. O André é uma figura que eu admiro muito, tá? Então eu vou de novo dar link aqui, espero que vocês tenham tempo para assistir amanhã às 4 horas da tarde. Caríssimos, raríssimos, um grande abraço e até amanhã.